Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém? Graças a Deus por esse momento de ministrarmos a palavra de Deus e poder deixar que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações. Que fale Ele e não nós, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, querido, num texto bem conhecido da palavra, lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 25. Estaria ministrando hoje um outro tema, mas hoje à tarde eu me envolvi nesse texto e gostaria de compartilhar com os irmãos sobre ele. É uma história muito conhecida, eu coloquei ali como tema: não faça jacozada. Amém? Então olhe para o seu irmão aí e diga: meu irmão, não faça jacozada. Queria compartilhar com os irmãos esse texto porque é um texto muito oportuno, não é? Quantos Jacós existem no Brasil? Se você olhar lá para Brasília, quantos Jacós tem lá? Em Maceió? Nós, não é? Não vamos apontar, né? Dizem que quando a gente aponta para frente, tem alguns dedos que apontam para nós. Nós temos um pouquinho de Jacó também, não é verdade? Às vezes eu acho injusto falarem tão mal de Jacó, viu, pastor Warri? Porque eu vejo Jacó e Esaú, irmãos, essa história tem muitas lições a nos ensinar. Uma delas é que tem pessoas que têm e não dão valor. E tem pessoas que dão valor àquilo que não tem. E isso gera um conflito interessante. Se a gente olhar esses dois irmãos, aí vamos ler Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, diz assim: e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel. Versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E perguntou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo como vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. E por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 70 anos quando gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Jacó, porque a caça era do seu gosto. E amava Isaac a Esaú, obrigado, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Amém? Essa história, queridos, tem muitas coisas que poderiam ser exploradas. Uma delas é exatamente aquilo que eu falei no início. Esaú era o primogênito, e enquanto primogênito, ele gozava da bênção, da herança, ou a maior parte da herança da sua casa, do seu pai. Para Jacó sobraria, vamos dizer assim, a menor parte da herança. Mas a Bíblia diz que certo dia Esaú, com fome, vendo seu irmão que cozinhava bem, que era prendado nas coisas do lar, fez lá uma comida e ele, com fome, pediu a comida. E ao pedir aquela comida, o irmão Jacó falou: ó, eu dou a comida, agora primeiro você dá a sua primogenitura. A Bíblia diz que Esaú desprezou aquilo que Deus deu para ele, que foi a primogenitura. Por isso que eu digo que existem pessoas que têm Deus, recebem algo de Deus, têm algo de Deus e não valoriza aquilo que Deus tem dado. E o pior, despreza por coisas muito, muito menor, muito mais simples. Imagine o que é trocar a bênção da primogenitura, e naquele caso nós estamos falando de uma família rica, muito rica, abençoada. Deus resolveu, quis Deus prosperar a Abraão, a Isaac, por um pedaço de comida. Aí você diz: ah, pastor, isso naquela época. Mas quanto de nós, por exemplo, deixamos de gozar de boa saúde por um pouquinho de comida? Eu estava vindo agora da igreja para cá e conversando com minha esposa, e falávamos sobre uma pessoa que ela conhece, e dizia: olha, ele está de novo no refrigerante. Não pode tomar refrigerante, mas não resista ao refrigerante, não é? Querido, Deus lhe deu bênçãos. Essas bênçãos precisam ser cuidadas. Amém? Esaú, pelo contrário, não tinha primogenitura, mas ele era um cidadão antenado. Ele queria porque queria alguma coisa. Ele não perdia oportunidade para usufruir de alguma coisa. É bem verdade que o texto diz que antes de Esaú e Jacó nascerem, já havia uma palavra profética, uma palavra da parte de Deus, dizendo que o menor seria o quê? Maior que o maior. Ou seja, Jacó, no plano de Deus, seria uma pessoa que iria crescer muito, iria dominar. Provavelmente, acredito eu, a Bíblia não deixa claro, acredito que ele cresceu com essa ideia de que ele seria maior que o seu irmão. Ele não perdeu a oportunidade. Mas também nessa história existe outro fato a ser explorado. Por exemplo, o texto diz que esses dois irmãos tinham um problema. Qual era? A Bíblia diz que Isaac gostava de... e Rebeca gostava de... Isso é positivo, queridos? Você nascer crescer numa casa onde você sabe que você é o privilegiado. Quando você é o privilegiado, menos mal. Mas quando você não é o privilegiado, você é o preterido. Complicado isso, né? Claro que isso lá na frente gerou algum problema. Os próprios filhos de Jacó também vivenciou isso, quando a Bíblia diz que quando José, o filho mais novo, o caçula de Jacó, já estava adolescentezinho, os irmãos dele o odiavam. Porque a Bíblia dizia que José era filho da sua esposa amada, era filho querido. José era o predileto de Jacó. Os irmãos pensaram: vamos matar José. E aí a Bíblia nos mostra uma série de fatos, o cuidado que os pais devem ter quando demonstra o filho predileto. No caso de Esaú e Jacó, quase que teve morte. No caso de José e dos seus irmãos, houve um plano de morte. Mas graças a Deus que em tudo isso a graça de Deus ainda opera. Amém? Deus é o Senhor da história. Então nós temos muitas coisas a serem estudadas e analisadas nesse texto. Podemos ver também uma outra coisa interessante. A Bíblia chama essas mulheres, muitas delas, de estéril, mas nós percebemos que havia um problema de infertilidade nas gerações de Abraão, de Isaac e de Jacó. E muitos outros casos na Bíblia. Ana e muitas outras pessoas que tinham dificuldade. E o que me intriga é: sempre a mulher é estéril, nunca o homem. Eu não sei se os autores eles eram machistas, ou naquela época a concepção que o problema sempre estava na mulher. Mas desconfio eu que muitos desses fatos acontecia problema com os homens. Mas o fato é que Deus fez um milagre na vida de Rebeca e de Isaac, e eles geraram filhos, e nesse caso, filhos gêmeos. Então, em qualquer que seja a dificuldade que nós vemos nesses textos, vamos perceber que Deus age em favor dos seus filhos, que Deus age em favor do seu povo. Amém? Agora veja só, por que não faça jacozada? Não é? Eu fui lá no dicionário, e o dicionário diz, esse dicionário foi criado por mim, não foi o Aurélio, tá certo? O que é uma jacozada? Isso. Jacó sabia que ele tinha algo em Deus, ou talvez ele nem sequer, talvez percebeu isso. Em vários momentos da história, vamos ver Jacó dizendo, o Deus de meus pais. O Deus de meu pai. O Deus de meu pai. Até que um dia, ele parou e disse, não, não é mais o Deus dos meus pais, é o meu Deus. Aí a Bíblia começa a escrever o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para que Jacó recebesse esse nome, esse sobrenome, é interessante esse sobrenome, né? Ayrton Senna, por exemplo, de tanto o Galvão Bueno falar Ayrton Senna do Brasil, ele ficou sendo Ayrton Senna do Brasil. Mas qual é o seu nome? Jessé de Deus? Filipe de Deus? Qual é o teu nome? É bem verdade que a Bíblia diz que lá no Deus um dia vai nos dar um novo nome, está lá em Apocalipse, eu não sei qual vai ser, mas que é algo voltado para Deus, é? Que é algo que simboliza a pessoa de Deus em relação a nós, sim. Mas Jacó, ele era um indivíduo que fazia jacozada. Ele sempre dava um jeitinho, há quem diga de antes de Jacó ser hebreu, ele era brasileiro, não é? Sempre a gente dá um jeitinho para as coisas, é impressionante. O problema, queridos, aqui, é que Jacó queria a bênção. Quem aqui não quer bênção, diga amém. Você não quer bênção? Eu perguntei, quem não quer bênção? Agora eu vou ajudar vocês, não é? Quem aqui quer bênção, diga amém. Agora, olha, Deus está com suas mãos aqui para abençoar. Como vocês disseram não, ele falou, vou respeitar meu povo. Já pensou o perigo disso aí? Mas Deus quer abençoar, Deus é um Deus abençoador. E eu preciso crer na bênção de Deus. Eu preciso crer que Deus nos abençoa. Só que para Jacó, essa bênção tinha que ser a qualquer custo. E aí nós chamamos isso, no bom português, de esquema. Ele queria a bênção do irmão e teve a ajuda da mãe, fez lá um simulado e o coitado do pai dele, o Isaac, caiu direitinho. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando eu penso em Jacó, eu também penso, meus queridos, na graça de Deus. Porque pensando que eu e você temos muito de Jacó, ou aí você diz, pastor, você está me chamando de uma pessoa enrolando? Não, estou lhe chamando de humano. E como seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos deslizes, não é verdade? E quando eu olho para a história de Jacó, quando eu olho para a história dos personagens bíblicos, eu vejo o quanto Deus é misericordioso para conosco. O quanto Deus tem agido com o seu amor e a sua misericórdia para Jacó. Não que Deus esteja assinando embaixo as nossas jacozadas. Não que Deus concorde com a nossa postura. Mas por amor, Deus diz, eu preciso agir na vida de meu filho. E quando Deus age, querido, há transformação, há mudança, há salvação. O salmista Davi diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ele receberá a bênção. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a sua face. O salmista está dizendo aqui, queridos, que realmente existe uma geração que busca o Senhor. Não que busque ao Senhor da forma de Jacó, mas que busca o Senhor de forma interessante, da forma como Deus quer. E nós devemos orar que, em um período como no qual estamos vivendo hoje no Brasil, que possamos recitar e viver esse Salmo 24, versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Se eu e você buscarmos a face do Senhor, mudaremos. Não só a nós, mas ao que está ao nosso derredor. Mas buscar a face do Senhor desejando ao Senhor. Buscar a face do Senhor amando a Ele. Um dia eu estava ouvindo um pastor conversando sobre, para uma liderança de jovens. Porque aqueles jovens estavam falando para o pastor: pastor, nós não aguentamos mais, nós fazemos uma programação bonita, nós fazemos isso, nós caprichamos, é luzes, é banda, é som, convidamos os jovens não vêm. Aí aquele pastor parou, pegou aqueles líderes e perguntou a eles: mas queridos, se Jesus não for a pessoa suficiente, o único motivo para estarmos aqui, o que estamos fazendo enquanto cristãos? A ideia é que nós estamos aqui não porque vai vir bênção, não porque vamos ter uma boa música, um bom som, uma boa palestra, mas porque Jesus está aqui. Se isso não move o meu e o teu coração, se isso não move a nossa vontade, a nossa forma de viver cristã, que cristianismo é esse? Às vezes, lá em casa, nós sempre viajávamos em época de férias escolares, e nós viajávamos sempre para lugares fora de onde nós morávamos. E sempre que chegava aos domingos, nós perguntávamos: papai, onde é que tem uma igreja para nós irmos? Aí um irmãozinho falou assim: mas rapaz, você está de férias. Para que ir à igreja? Eu falei: sim, de férias da escola, mas não de Deus. Porque o ato de ir à igreja não é um ato de obrigação, mas é um ato de devoção a Deus. É essa geração que busca a Deus. É essa geração que Deus espera. Que nós não venhamos a criar uma série de artifícios para que os irmãos venham à igreja, mas nós estamos na igreja porque Cristo está. E de forma coletiva, porque nós poderíamos fazer isso em nossas casas, mas de forma coletiva, nós estamos aqui para adorarmos a Deus. E a presença de Deus é o que mais importa nesse lugar. É o nosso maior motivo. E quando sentimos a presença de Deus, o texto diz: esta geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus, eles receberão a tua bênção. Já pensou esse relacionamento, esse nível de troca? Mas Jacó não aprendeu isso ainda. Jacó estava no estágio inicial de fé, ou talvez, poderíamos dizer, um estágio pré-conversão. Jacó, provavelmente, ele presenciou o pai e a mãe fazendo um altar, um sacrifício a Deus. Jacó, provavelmente, ouviu as histórias de seu avô, Abraão. Não precisa dizer, imagine você ter um avô como Abraão. Que bênção, hein? Não é? Seria algo assim fantástico. Provavelmente, Jacó deve ter ouvido algumas histórias do avô Abraão, aquele homem de fé, aquele homem que teve experiências com Deus, aquele homem que deu o que tinha de mais precioso e sacrificou a Deus, mas aquilo ainda não entrava na cabeça de Jacó. E aí eu entendo que algumas vezes nós estamos na igreja, nossos pais nos conduzem à igreja, mas a coisa ainda não entrou, a mensagem ainda não engrenou, não caiu a ficha, que o culto é algo individual, que o relacionamento com Deus é algo pessoal, é algo intransferível. Provavelmente Jacó viu isso com seu pai, e talvez com seu avô, com a sua mãe, mas ele precisava ter a experiência dele. Sempre se diz que filho de peixe, aliás, filho de, como é o adágio? Não é? Filho de crente, Nem sempre é crentinho, né? Ou, nem sempre é crente, né? Vamos percebem? Então nós precisamos ter essa experiência pessoal. Imagine você ser Jacó, seu pai é Isaac, seu avô é Abraão. Ele não podia viver a experiência dos seus familiares, ele tinha que ter a experiência dele. É essa geração que Deus quer de nós, uma geração que vive em si a sua experiência com Deus. Eu não posso viver a experiência do meu irmão, a experiência do outro. Eu tenho que ter a minha experiência. E quando isso acontece, queridos, há um texto lá em Romanos que diz assim, Romanos 8, versículo 26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu imagino a ação do Espírito de Deus na vida de Jacó. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Havia propósitos de Deus na vida de Jacó. E Deus chamava Jacó, e Jacó ia por outros caminhos. Por quê? Porque Jacó fazia o que ele sabia, não o que ele não sabia. Ele precisava aprender o trato, o jeito, a forma de alguém que conhece a Deus. Certa vez eu falei para meu irmão, você, às vezes nós falamos com as pessoas não cristãs como se eles fossem cristãos. Não dá para esperar de alguém que não é cristão um comportamento cristão. Quer ver uma coisa? Um artista famoso se converte. Ele é famoso e às vezes nós pastores somos tentados a trazê-los aos púlpitos para encher a igreja. E ele vem aqui dar um testemunho da vida dele. O problema é que depois você vai ouvir nas notícias, e hoje a informação é algo tão rápido, né? O cidadão pisando direto, sempre na bola. Mas não houve tempo. Não houve tempo para o cidadão criar a base cristã. Para que nós tenhamos essa geração que ame a Deus, que busque a Deus, nós precisamos desenvolver essa base cristã. E Deus sabe disso, querido. Deus, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que Deus conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de Deus. Deus está trabalhando para que eu e você venhamos desenvolver essa imagem. Deus está trabalhando para que eu e você, mesmo que algumas vezes nós escolhemos o caminho errado, mas a misericórdia de Deus vai te chamar, te resgatar. Às vezes apanhamos, sabe, meus queridos? Às vezes pisamos na bola. Mas o importante é que Deus não desiste de nós. E aos que destinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. É interessante que nós sempre buscamos glórias aqui na terra, né? Essa glorificação aqui, suponho eu, que é algo que vamos ter lá nos céus. Mas vamos voltar aqui para o texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí o texto mesmo responde. Quem pode subir ao monte? Quem é? Quem é que ouve ao Senhor? Quem tem comunhão com o Senhor? É um cristão, concorda comigo? O problema é que, sejamos sinceros, é alguém limpo de mãos, puro de coração, não entrega a alma à falsidade, jura dolosamente. Em outras versões, podem ter uma outra forma de colocar esses textos aí. Essa pessoa é uma bênção. Você ousa levantar a sua mão quando você vê esses predicadozinhos aí? Ouvia uma irmãzinha levantando a cabeça, eu ouço. Não é? Mas, meus irmãos, o Deus é 100%. Deus é Deus. De 0 a 10, a nota que daríamos a Deus é 10. Mas qual a nota que nós daríamos para nós? Se você chegar a 8,5, 9,5, está uma benção, mas você não vai ter 10. Eu nem vou dizer a minha nota para os irmãos não se escandalizarem, tá? Mas a nossa nota comparado ao patamar de Deus, nunca chegaremos a ele. Interessante é que essa nossa incapacidade de chegarmos, tirarmos a nota 10 de Deus, Deus falou, sabe de uma coisa? Filhão, eles não conseguem. Conseguem no lugar deles? A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai unigênito de Deus. Jesus, ele agora passa a ser o nosso parâmetro de integridade, de vida. Agora eu só vou pela graça dele. Se ele não me ajudar nisso, se não for a obra dele, se eu não crer nele, eu vou ser reprovado. O nascimento de Jacó. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Diga comigo, quando Deus fala, está falado. E o que foi que Deus falou? Hã? Duas nações hão no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Capítulo 25, versículo 23. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior virá, servirá ao menor. Quem falou isso? Deus. Quem ouviu? Rebeca. Aquela palavra ficou na cabeça de Rebeca. O problema, meus irmãos, como é que nós lidamos com aquilo que Deus fala conosco? Os fins justificam os meios, não é? Aquele pensamento. Como é que nós lidamos com as promessas de Deus na nossa vida? Como é que nós colocamos na balança as nossas ações para que aquilo que Deus falou a nosso respeito se concretize? Se Deus falou, está falado. A questão é como lidamos com isso. No nascimento de Jacó, Jacó já nasce com uma promessa de bênção. Aliás, todos nós, quando nascemos de novo em Cristo, já nascemos com palavras de bênçãos. Não é? Mas como lidamos com isso? E aí eu digo, meus queridos, a história diz que Rebeca e Jacó quiseram dar uma ajudazinha para Deus. Certa vez eu ouvi um pastor falando sobre esse texto, ele disse assim, eu não sei se o pior é duvidar de Deus ou querer dar uma ajudazinha para Deus. Porque os dois são complicados. Porque na verdade, quando nós vivemos uma promessa de Deus, ela se concretizará em nossas vidas. O ideal é que nós façamos tudo quanto diz o Senhor. Para que aquilo aconteça em nós, para nós, sem muitos traumas. Os traumas advêm, os traumas de fé cristã, muitos deles advêm não porque somos servos de Deus, mas porque desobedecemos a Deus. E em alguns momentos, não só por isso, às vezes você está em obediência a Deus, mas Deus diz, eu vou cuidar do meu filho. Mas o importante é você ter a consciência de que eu não vou dar jacozada. Amém, queridos? Amém. E aí vem uma outra coisa interessante. Mesmo o homem planejando da sua forma, Deus, o nosso Deus, ele não perde o controle da sua nem da minha história. Talvez nós venhamos a perder o controle dela. Talvez venhamos a viver por situações outras. Mas Deus está no controle. Deus te chamou, te escolheu, e você e eu vamos aprender a sermos imagem e semelhança dele. Não sei com quanto tempo, mas essa faculdade nós vamos passar em nome de Jesus. Porque Deus quer, porque Deus nos chamou. Amém? Até que sejamos glorificados, diz o texto lá de Romanos. Na velhice de Isaac, Rebeca olhou para lá no versículo 27, diz assim: e cresceram os meninos, capítulo 27, né? E havia, naquela época, a Bíblia diz que, Isaac estava velhinho, e ele chama Esaú e diz: meu filho, vai lá, caça, e prepara para mim, para você, para nós dois, para mim, coisa de índio, para nós dois, um bom de uma comida gostosa, um guisado, e eu vou te abençoar. Rebeca ouviu: epa, essa bênção não é de Esaú, essa bênção é de Jacó. Qual que deveria ser a ação dela? Deus, tu falaste, cumpre, vamos orar. Jacó, vamos orar aqui, porque alguma coisa está estranha. Vamos orar para que a vontade de Deus prevaleça. Não era essa, não é isso que nós cristãos fazemos? Quando alguma coisa está difícil, vamos orar aqui e descobrir o que, é que está acontecendo. Deus disse que não era assim. Ela: não, meu filho, enquanto Esaú foi caçar, te prepara. E vou fazer aqui um pratozinho gostoso, como teu pai gosta. Ela, a esposa dele, sabia, né? Ela pega o talento dela e planeja enrolar o marido e o filho. Enquanto ele está lá, eu preparo aqui. Agora tem um problema, qual era? Esaú, ele era peludo. Jacó, ele era literalmente liso. Não é? Se chama, mas tu é liso, né? Era Jacó. Jacó era literalmente liso. O pai, Isaac, velhinho, já não enxergava bem. Mas eles poderiam sentir pelo cheiro e apalpar. O plano foi bem arquitetado. Ó, pega lá um... Rapaz, o Esaú era peludo. Pega lá o couro de um animal, bota sobre você. Quando teu pai te apalpar, vai saber que és tu. Era o Tony Ramos, né? Quando teu pai pegar, vai saber que é Isaac. Ou, desculpa, vai saber que é Esaú. Vai saber que é Esaú. Dito e feito. O plano do homem entrou em ação. E Deus observa. Meus irmãos, eu fico imaginando quantas famílias têm tido prejuízos porque não esperam o tempo de Deus. Quantos dos nossos planos têm sido frustrados ou têm sido retardados porque a gente quer um caminho diferente daquilo que Deus tem traçado. Quantos daquilo que nós estamos vivenciando hoje não é fruto de uma decisão errada? Mas eu continuo dizendo aqui, meu irmão, a graça funciona. É isso que me deixa feliz. A graça funciona. Ela estava funcionando na vida de Jacó. Ela estava funcionando na vida de muitos homens de Deus. Talvez você diga assim: pastor, nós já estudamos que naquela época não era dispensação da graça. A graça de Deus, meu irmão, sempre existiu. Tanto é verdade que a Bíblia fala lá em Hebreus que pela fé, não é? Homens lá do Velho Testamento usufruíram da graça. Amém? Então, a graça funciona. Deus continua agindo na vida de Jacó, na vida dos seus familiares. Existe algo muito interessante, meus irmãos, sobre a nossa própria vida. Sabe qual é? É que a gente se supõe. Quem você acha que você é? Ah, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou bem... A gente se supõe que nós somos alguma coisa, não é verdade? Normalmente a gente acha um pouquinho mais do que nós somos. Tanto é verdade que a gente abre a guarda e termina caindo. Porque a Bíblia diz, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Como a gente é muito forte, a gente nem ora nem vigia. Mas entra em tentação. O problema é esse, não é? A gente supõe, a gente acha que a gente sempre é um pouquinho mais do que o que nós realmente somos. E esse é o problema do ser humano. Nós supomos sobre nós, mas o fato é que Deus nos conhece. E nisso tudo, ideal, que pelo fato de Deus nos conhecer, Ele não tem uma expectativa além do real sobre a minha e a sua vida. Tanto é verdade que não tinha expectativa nossa de vencermos sozinhos, de sermos autossuficientes, de sermos os bons, que Ele falou: Jesus, vai para a terra, porque eles não conseguem. Sem você, Jesus, eles não vão conseguir. E quantas pessoas tentavam, e isso é uma coisa muito interessante nas religiões de todo o mundo. A ideia da religião é o esforço do homem para se aproximar de Deus. Religar, né? Ligar o homem a Deus. Não funciona. A ideia de Cristo é Deus chegando-se ao homem. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. O primeiro caminho para que o abismo que separava o homem de Deus foi dado por Deus. E isso tudo se resume na obra de Cristo na cruz do Calvário. Deus nos conhece, Ele sabe que nós não conseguiríamos, que nós não venceríamos sozinhos. Tanto que para Ele, Ele dá o título de vencedor. Para nós somos mais que vencedores, porque nós vencemos algo que nós não lutamos. Cristo lutou por nós. Cristo venceu por nós. E aí, meu irmão, se eu e você entendermos isso, você vai dizer: eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Não dá para viver sem Ele um único segundo. Porque quando eu me descuido de Deus, alguma coisa acontece. E normalmente não é algo bom. Jacó demonstrou isso. Enganou o irmão. O irmão queria matá-lo. Aí o pai dele, a mãe, meu filho, vai embora. Vai embora porque teu irmão está querendo aqui te pegar. A Bíblia diz que o pai de Jacó, Isaac, orienta ele. Versículo 28, e chamou Isaac a Jacó e abençoou e ordenou e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. E ele foi para um outro lugar chamado Arã, e lá ele conheceu um parente dele. Aí abre-se um parêntese, né, queridos? Há uma preocupação tanto de Abraão quanto de Isaac no casamento dos filhos, quando ele trata de formar um casamento de pessoas de ideias iguais. Ora, se o meu Deus é o Deus Jeová, eu quero que meu filho case com alguém que creia no Deus Jeová. Não em Baal, não em... Percebe a ideia? Então, Abraão e Isaac tinham esse conceito. Porque isso facilita o culto, facilita a vida. Facilita o andar cristão. Ele diz: olha, vai lá e casa com uma das filhas de um parente nosso. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E foi Jacó para aquelas terras. Interessante que ele disse tudo. Abrindo-se um parêntese, né? Quem com ferro fere? Com ferro? Isso é uma adágio popular, isso não é versículo, tá, irmãos? Existe, agora, esse é bíblico. Aquele que planta é a lei da semeadura, não é? Jacó, de vez em quando, ele dava um jeitinho. Ele chega na casa do futuro sogro, do tio dele, não é? E aí ele tem uma surpresa. Como bom judeu, ele olhou para uma jovem e se encantou com ela. Deixa eu olhar aqui para uma jovem para não pecar. Pronto, olhei. Não é? Ela ficou feliz ali, está vendo, meus irmãos? Aí ele olhou, se encantou por ela. Aí ele, obviamente, como um jovem respeitador, né? Eu queria pedir a mão da sua filha em casamento. Não, aqui não tem problema não. Mas aqui, se casa, antes de casar com a menina, tem que trabalhar o quê? 7 anos. O bobinho do Jacó acredita na história. Trabalhou 7 anos e foi lá. Eu acho que todos os dias ele sonhava com a amada dele, dela, dele. Olha que confusão. Pronto, Labão, 7 anos, me dê a sua filha. Não, mas aqui tem uma outra história. Primeiro aqui casa-se a filha mais velha. Se você quiser, como é o nome dela? Raquel, tem que trabalhar mais 7 aninhos. Jesus, 14 anos. Dá para tu, Felipe? Ora, ele estava vivendo na sua carne exatamente o conceito do engano. Era muito mais justo que Labão dissesse: só, meu filho, é o seguinte, aqui na sua terra, na nossa região, se casa depois de 7 anos de trabalho e agora tem que casar a primeira, a mais velha. Não era mais justo? Mas, veja, Deus está tratando de Jacó. Deus está lidando com a personalidade de Jacó. Deus está lidando com o caráter de Jacó. Arã, Deus aparece a Jacó. Jacó sonha com a escada. No caminho, está lá Jacó. Vamos lá para o versículo, capítulo 28. Isaac manda Jacó a Padã Arã. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Meu irmão, para alguém submeter a isso, correu, fugiu de casa desesperadamente. Eu normalmente, quando viajo, sou tentado a levar meu travesseiro. Porque o meu travesseiro é o meu travesseiro. Vamos conhecer essa história, não conhece? O travesseiro é estranho. Aquele cidadão usou como travesseiro uma pedra. Que situação, eu não sei o que passava na cabeça de Jacó. Mas o interessante é que Deus resolve se apresentar a Jacó. Aquele jovem sonha e tem um sonho. Deus começa a falar com Jacó. Aí ele começa o versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Está faltando o que aqui? O teu Deus. Mesmo Jacó em outro caminho, Deus não desistiu de Jacó. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra aqui em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Deus começa a falar com Jacó. Deus começa a dar promessas para Jacó. Deus começa a alimentar a fé de Jacó. Versículo 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, se o caba antes de se converter já recebe uma palavra dessa, se fosse eu naquele dia, Jesus, eu te quero como Salvador. Mas Jacó não tinha se convertido ainda, Jacó não tinha ainda se voltado genuinamente para Deus, mas ele ouve a promessa. Eu quero dizer para alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus, antes de você entregar hoje a sua vida para Jesus, saiba que Deus tem promessas grandiosas na tua vida. Deus tem promessas de bênçãos na tua vida para transformá-la. Foi o que Deus fez com Jacó. E eis, versículo 15, e eis que estou contigo. Agora, Deus não disse, eu vou estar contigo. Não foi futuro, presente. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Irmãos, talvez às vezes você não perceba, você que está vivendo uma vida que ainda não entregou sua vida a Jesus, mesmo você não vendo a Deus, mesmo você não sentindo a presença de Deus, mas se Deus tem um plano contigo, Deus vai dizer: ó, eu estou aqui do teu lado, tu não está percebendo. Para você que é cristão também, nós que somos cristãos, você precisa entender: ah, pastor, eu não senti a presença de Deus. Jacó também não sentiu, mas Deus estava lá. Eis que estou contigo, Jacó. E Deus pode dizer: olha, eu estou contigo até no ventre da tua mãe. Antes que você nascesse, Jacó já tinha planos na tua vida. Jacó estava desviado, andando para um lado e para o outro, mas Deus disse: eu estou contigo e te guardareis por onde quer que fores, e te fareis tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Deus está falando para alguém aqui que não tinha nenhuma intimidade com ele, mas que Deus tinha planos com ele. Sabe o que é isso, queridos? Graça de Deus. Deus te escolheu, te guardou, te livrou e você não percebeu. Mas vai chegar um dia que a ficha cai. Deus estava comigo e eu não sabia. Mas ele está. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Não sabia porque não tinha intimidade com Deus. Porque não cria. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta a porta dos céus. Queridos, Deus queria dizer para Jacó exatamente isso: olha, meu filho, Deus não habita em casas feitas por seres humanos. Ele decidiu morar em você. Jacó se espanta ao descobrir que Deus estava ali, mas ele conjectura, ele diz: olha, esse lugar, esta casa, Betel, ele começa a usar o espaço geográfico, mas na verdade o que Deus quis dizer para meu filho: não quero morar ali, eu quero morar aí, ó, no teu coração, dentro de você. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero que você me ouça quando eu falar contigo. Mas a ficha de Jacó ainda não caiu, mas está caindo. Está caindo a graça de Deus sobre a vida dele. E temeu. O texto fala: Deus não mudou de endereço, amém? Qual o endereço predileto de Deus? Isso, pastor. O pastor está ligado no céu ali, não é? Ah, o endereço de Deus não é Rua de Góes Monteiro, 1500. Eu sei que Deus está aqui nesse lugar. Mas o lugar mesmo, o endereço dele está aí dentro. Está aqui, ó. Ele quer fazer morada. Lembra da história de Deus, Jesus com Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque convém o quê? Pousar na tua casa. É essa a ideia de Deus. E casa aqui, meu irmão, não era o recinto dele, era o coração dele. Porque quando Deus entra nas nossas vidas, algo acontece. No caso do lado de Zaqueu, ele diz: olha, Deus, eu fiz lá umas coisas erradas, eu quero pagar 4 vezes mais. Esse cara se converteu, meu irmão. Mas Jacó ainda não estava como Deus queria. Versículo 20, olha o que diz: e Jacó fez um voto dizendo, do capítulo 28, se Deus for comigo, já que eu estou vendo essa visão toda, já que ele falou comigo, já que ele prometeu para mim, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Isso demonstra que até aí, ele não tinha o Deus de seus pais como seu Deus. Qual o problema dessa oração, irmãos? O se. Mas Deus ama Jacó. Deus já sabia que Jacó não sabia orar. É por isso que nós temos um Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Eu acredito que o Espírito de Deus estava intercedendo pela vida de Jacó. O apóstolo Paulo disse assim: olha, não sabemos orar. Não é verdade? Olha a proposta de Jacó para Deus. Se o Senhor me abençoar, se me guardar, se me der pão para comer, se Deus... Meu irmão, Deus dá tudo isso. Mas não é por isso que queremos Deus. Esse se, isso nos mostra que a relação de Deus conosco não está baseada no que podemos dar para Deus, e sim no que Deus quer dar para nós. Mas isso é natural, meu irmão, isso é do humano. Deus não ficou decepcionado com Jacó. Deus continuou amando Jacó. Deus não ficou zangado com Jacó. Mas Deus deve ter pensado: o meu filho vai entender. Ele vai compreender que ele precisa me amar muito mais do que qualquer outra coisa. Deus continua trabalhando na vida de Jacó. Já falei disso uma vez e eu gostaria de falar sobre isso que está aí na frente, nessa tela. O que Deus está ensinando para Jacó e está ensinando para nós é: meu filho, vão existir lutas que valem a pena. Vão existir lutas que valem a pena. Vamos todos ler juntos? Vale a pena. Dois. Três. Compreenderam a diferença? Olha lá, eu me lembrei agora de uma história do profeta Eli. Estava lá uma situação lá em Israel, o rei Acabe perseguindo o povo, os profetas. Um dia ele foi inaugurar lá um local, na cidade de Jericó. Estava lá Eli, o tesbita, e ele disse: tão certo como vive o Senhor, e em cuja presença estou, não choverá em Israel por 3 anos. O que significa isso? Hã? Alguém que tinha intimidade com Deus. E é tão interessante, você pode estar no meio de lutas, nas dificuldades, você pode dizer: tão certo como vive o Senhor, e em cuja presença estou. Essa frase, meus queridos, em cuja presença estou, faz muita diferença. Os irmãos percebem? Em cuja presença estou, significa o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, percebe? O problema não são as circunstâncias que nos cercam. O X da questão é: o Deus em cuja presença estou. E aquilo que ligares no céu será ligado na terra. Que bênção! Jacó precisava aprender isso. Ele estava sofrendo, ele foi enganado pelo sogro. Os seus cunhados queriam matá-lo, reclamavam dele. Mas mesmo assim, Deus estava com Jacó. Deus dava alguns mimos para Jacó e Jacó nem percebia. Meu irmão, a graça está funcionando na vida de Jacó. Jacó está começando a crescer. E ele admite pela primeira vez: foi Deus. Lembra daquela história que eu falei para os irmãos, que nós supomos algo de nós? Jacó se achava, mas nesse momento, Deus quebrando Jacó, moendo Jacó, ele reconhece: olha, é Deus que está agindo. Isso é uma conversa dele íntima com a esposa dele. Ele se junta com a senhora dele e diz: olha, o negócio está complicado aqui, na casa do teu pai. Os teus irmãos estão aí nos enrolando. O teu pai, por exemplo, atrasou o meu salário 10 vezes. O negócio está tenso aqui, não dá. Mas, diante disso tudo, Deus ainda está me abençoando. Deus está fazendo coisas na minha vida. A coisa mais linda de um homem, meu irmão, é reconhecer o agir de Deus. A coisa mais linda do homem é entender que não foi você que fez, foi Deus que fez. Quando isso acontece, as coisas de Deus vão continuar acontecendo. O que Deus quer dizer hoje, meu irmão, para mim e para você? A graça vai funcionar na minha e na tua vida. Olha para seu irmão e diga: meu irmão, a graça vai funcionar na minha e na tua vida. Você crê? Mas segunda coisa, olha para ele de novo, diga: meu irmão, não dê jeitinho, não faça jacozada. Por quê? A graça de Deus funciona para os filhos de Deus. Você não precisa se desesperar. Você não precisa ficar desesperado. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua vida. Versículo 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que é do nosso pai. E do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Olha, Deus está abençoando Jacó. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como era anteriormente. Porque anteriormente era Labão que dava as ordens. Anteriormente era Labão que dava as cartas. Agora Deus resolveu abençoar Jacó. E disse o Senhor a Jacó. Deus está falando com Jacó. Torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela. Mas Deus não está entendendo. Eu saí da minha parentela exatamente porque meu irmão quis me matar. Provavelmente meu pai não me olha com os bons olhos. Mas o texto completa dizendo: vai e eu serei contigo. Olha o que diz o versículo 5. E disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o que diz o texto? O Deus de meu pai tem estado comigo. Ele ainda não declara a Deus. Diga: eita, Jacó. Ele presencia a bênção de Deus, as perseguições, vê que Deus está agindo na vida dele, mas ele ainda não cedeu. Eu estou percebendo que o Deus de meu pai tem me visitado. Jacó, não é o Deus do teu pai, é o teu Deus. Eu já vi crente dizer assim: olha, eu gosto de ir na casa de meu pai porque lá ele é crente mesmo. Deus abençoa ele. Mas ele quer ser teu Deus, querido. Um dia eu já falei isso aqui. Um dia uma tia minha falou assim: Jessé, vai lá em casa, pega o teu primo, fala com ele, leva para a igreja porque está me dando trabalho. Eu olhei para ela: minha tia, se Deus é bom para ele, por que não é bom para a senhora? Não é verdade? Às vezes nós olhamos para uma família. Eita, aquela família é uma bênção. Sim, meu irmão, seja para ser uma bênção também. Creia no Deus dele. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele. E o mais ele fará. Deus, e olha o que ele diz, versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. O sogro fazia um acordo. E olha que aqui era sogro, mas fosse a sogra, né? Mas sogra é bênção. Não, pastor? Eu não tinha sogra. A minha sogra é uma bênção. Mas era o sogro aqui, o povo fala de sogra, aqui é o sogro. O sogro enrolava o Jacó. Mas olha a declaração de Jacó. Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Jacó está se convertendo, irmão. Jacó está entendendo as coisas de Deus. Jacó já começa, sabe por quê? Porque Deus se manifestou a ele, começou a se revelar a ele. Talvez você nessa noite dizendo: oh, rapaz, está caindo uma ficha aqui. Rapaz, é Deus que está fazendo isso na minha vida. Sabe qual conselho que eu dou para você, querido, que não entregou a sua vida a Jesus? Corra. Que, em não sendo, Deus já te abençoa. Imagine sendo. Percebe isso? Jacó, mesmo distante de Deus, Deus já abençoava Jacó. Imagina, meu irmão, Jacó convertido ao Senhor, diretamente voltado para Deus. A gente precisa terminar essa mensagem porque o tempo já foi embora. Mas a história diz, no início dessa mensagem nós falamos o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Hoje nós falamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele é o teu Deus também. Ele é o nosso Deus. Deus trabalhou tudo isso para que Jacó entendesse, se rendesse a ele. Se nós pudéssemos continuar essa história, íamos contar a história dele com o anjo, que brigou com o anjo, me dá uma bênção. Jacó gostava de bênção. Quem aqui não gosta de bênção? Gosta de bênção? Oxe, quem não quer bênção? Hein, irmão Rosângela? Adora, né, meu irmão? Gosta de bênção, né? Deus quer te abençoar, queridos. Deus quer nos abençoar. Mas é importante é isso, ó. O que podemos dizer desse salmo que nós lemos no início? O que podemos aprender dessa história? Sou um tipo de Jacó. Mas ele foi o Deus de Jacó. Pode ser o meu Deus. Ele é o meu Deus, porque nós não somos em nada melhor que Jacó. Pelo contrário, somos parecidos com ele, tal e qual. Mas a graça de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos atingiu. Eu já queria convidar o Ministério do Louvor para vir à frente. A sua glória me atraiu. Você está aqui porque você foi atraído por Deus. Porque Deus tem planos na tua vida. O que Deus quer dizer para nós hoje? A sua graça funciona. A Bíblia diz que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus. É o amor de Deus, é o favor de Deus. Deus resolveu abençoar Jacó. Deus resolveu te abençoar. Deus resolveu te dar da sua graça. Você quer, meu irmão? Eu quero. Todos os dias eu digo, Deus, se não for tu na minha vida, eu não sou nada. Amém, queridos? Baixe sua cabeça aí agora, em nome de Jesus. Fala com Deus agora. Agradece a Deus pela graça de Deus na tua vida. A forma de Deus é melhor. O plano de Deus é o melhor. Deus tem um plano na vida de todos nós que aqui estamos, eu creio nisso. Mas é importante que nós paremos e peraí, Deus. Não quero mais viver como Jacó. Não quero mais ir de encontro à tua vontade. Não quero te resistir. Mas eu quero me render totalmente a ti, Senhor. Eu quero estar totalmente rendido à tua graça. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações entre nos corações dos teus filhos aqui presentes. Meu Deus, nós oramos por aqueles que, de certa forma, entenderam que precisam se render a Jesus, que precisam entregar suas vidas a Deus. Pois é o Teu Espírito que faz esta obra, meu Deus. Espírito Santo de Deus, age na vida das pessoas aqui presentes. Eu te peço da Tua graça. Eu oro para que vidas aqui se rendam a Ti, em nome de Jesus. Que cada um de nós venhamos nos sentir amados por Ti. Que venhamos, Senhor, sentir o teu abraço, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Invade os corações neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor.
A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
Você pode dizer isso?
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença.
Quantos creem na graça de Deus e acham que ele é o bastante? Diga amém. Eu queria fazer uma pergunta. Existe alguém nesse lugar que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregá-la hoje? Entende que Deus te atraiu neste lugar para te abençoar, para te salvar? Se tiver alguém nesse lugar que quer ter um encontro com Jesus, levante de suas mãos, eu queria orar por você. Alguém nesse lugar quer entregar sua vida a Jesus? não há.
Eu não preciso.
Vamos cantar?
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Tem que diminuir eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que veja a tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, no santo do céu. Teus olhos me veem debaixo de tuas asas. É meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
Você está dizendo que a graça de Deus te basta. O que você está declarando é o seguinte: Deus, tu és capaz de me dar, de satisfazer a minha vida. Quando nós falamos que a graça de Deus basta para nós, estamos dizendo o seguinte: olha, eu estou neste mundo, mas Deus, tu és suficiente na minha vida. Então eu não vou resmungar, não vou reclamar, não vou olhar para trás, não vou olhar para o lado, porque tu és suficientemente poderoso para ser grande na minha vida. Você crê nisso, querido? Pastor, estou passando por uma dificuldade, mas a graça de Deus te basta.
Aleluia.
Pastor, a coisa está difícil. A graça de Deus te basta. Filhinhos, não andeis ansiosos com coisa alguma, diz o Senhor, lá em Mateus 6. Deus cuida dos pássaros. Para os pássaros não falta alimento. Deus cuida dos lírios. Mas Deus diz assim, ó: Deus cuida muito mais de você. Pastor, mas eu não estou satisfeito. Talvez o seu grau de satisfação seja diferente ou esteja fora do patamar de Deus. Certa vez o profeta Eliseu foi na casa de uma viúva, chegou lá, perguntou para ela como vão as coisas. Vai bem. E ela disse o quê? Vai tudo bem. Mas na verdade aquela mulher sabia que estava dentro do coração dela. Por quê? Porque ela tinha perdido o filho, o único filho. Imagine naquela época, quando a mulher se tornava viúva, era responsabilidade do filho mais velho ou do filho cuidar da viúva. E aquela mulher perdeu o filho, o seu sustento. Mas quando o profeta vai na casa dela, pergunta se vai tudo bem na casa dela, é como se ela dissesse: ó, eu perdi meu filho, mas a graça de Deus me basta. Quando ela declarou isso, quando ela creu nisso, o profeta foi na casa dela e a criança ressuscitou. Amém, queridos? Diga isso para Deus: Deus, a tua graça me basta. E Deus vai começar a abençoar a tua vida. Deus vai começar a agir. Porque você agora não está apaixonado por aquilo que Deus dá, você está apaixonado por Ele. Deus é suficiente na tua vida, na minha vida. Deus vai agir. Amém? Deus, aqui está o teu povo. Senhor, nós queremos dizer que estamos felizes porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus cuidador, tu és um Deus de amor, tu és um Deus de graça, tu és um Deus de salvação, tu és aquele Senhor que move montanhas em favor do teu povo. Tu és aquele Senhor que faz grandes coisas em favor do teu povo. E nessa noite eu quero orar pela tua igreja, orar pelos teus filhos e pedir a tua bênção sobre eles. Mas eu quero orar, Senhor, que sejamos esta geração que te busca, Senhor. Esta geração que te busca, não pelo que tu tens, mas pelo que tu és, ó Deus. Que esteja realmente voltado para ti, Senhor. Pois queremos ser referência neste lugar. No lugar onde tu nos enviares, Senhor. Porque nós cremos no teu poder. Cuida de nós, Senhor. Trata de nossas vidas. Derrama a tua graça sobre nós. E que a graça do Senhor e as ricas consolações esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Diga, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.